será o caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor.
Gente, separaram que essa, a letra dessa música fala sobre volta, sobre retorno. Nós, com muita frequência e com muita facilidade, nós nos afastamos de Deus. Precisamos promover um retorno. Só que essa ideia do retorno, da volta, ela está tão entranhada no nosso inconsciente mais profundo, que não é apenas a música cristã que fala a respeito dela. Ela está disseminada na cultura, inclusive na cultura aparentemente não religiosa. Na literatura, nos filmes, até nas músicas. Existe uma música composta pelo Jason Mraz, que fez muito sucesso há poucos anos. E ela também fala de uma volta. É essa música aí, ó.
Light, a beautiful light over the horizon into her eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know wherever you go, you can always come home. There's another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know slippery slope, there is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know.
Reparem que na letra, a parte mais bonita da letra fala de um diálogo. do filho com os pais. E tem uma particularidade, uma ênfase diferente no comentário da mãe para o comentário do pai. A mãe diz: meu filho, você irá longe na vida. Se fizer isso certo, vai amar qualquer lugar que for. Apenas saiba, onde quer que você vá, você sempre pode voltar para casa. E o pai já, a mãe amorosa, ela dá esse toque. O pai já vem com um olhar de mais sabedoria. Olha o comentário do pai: meu filho, às vezes pode parecer escuro, mas a ausência da luz é uma parte necessária. Apenas saiba, você nunca estará sozinho. Você sempre vai poder voltar para casa. Eu sou pai e eu quero passar para minha filha essa segurança. Eu sei que eu vou cometer muitos erros. Já tenho cometido alguns. Às vezes a gente não sabe se disciplina, se deixa solto. A gente sempre vai errar. Mas uma coisa eu almejo acertar: dá para minha filha essa segurança de que a casa dela sempre vai ser um porto seguro para ela. Vai ser um lugar para o qual ela sempre vai poder retornar. Muitos de nós, felizmente, se faz necessário dizer isso, talvez muitos de nós não tenhamos essa segurança, essa certeza de poder falar: a casa dos meus pais é um porto seguro para mim. É um lugar para o qual eu desejo retornar, porque eu sei que ali eu nunca vou estar sozinho. Para muitos, a casa dos pais foi um lugar de dor, de sofrimento, um lugar de traumas, de violências físicas, psicológicas, às vezes até de lares religiosos. Mas eu almejo, como pai, ser um pai que dá essa segurança para minha filha, de que a casa dela sempre será um lugar seguro, um lugar para o qual ela pode retornar. Nós temos essa dinâmica na nossa mente, no nosso inconsciente mais profundo. Existe essa noção, essa ideia de um retorno. A gente sempre quer retornar. Por isso que aí tem um tipo de saudosismo, que é um negócio que não é muito bom também não. Por isso que muita gente abraça o saudosismo, que é uma espécie de nostalgia, que é um apego excessivo ao passado. Tem muita gente que fala assim: ah, mas música boa é só a música de antigamente, hoje não tem mais música que presta. Só antigamente que era melhor, porque só antigamente os pais sabiam educar os filhos, hoje os pais não sabem educar os filhos. Isso pode significar um tipo de regressão psicológica. E a gente, quando está em crise na vida, a gente tende a querer voltar para aqueles lugares, para aquelas memórias que nos foram felizes, de uma época feliz. Isso pode significar uma síndrome de Peter Pan, não querer crescer. Isso também pode significar uma síndrome de mulher de Ló, de não querer seguir em frente, de olhar para frente, sempre olhar para trás. E quem tem a síndrome de mulher de Ló acaba se tornando estátua de sal. Mas a gente precisa ser honesto. Existe em nós essa ideia de um retorno, de uma nostalgia de um tempo que era feliz. C.S. Lewis, num domingo como esse, pregou um sermão chamado O Peso da Glória. E olha o que C.S. Lewis disse nesse sermão: aparentemente, então, a nostalgia que sentimos por toda a vida, nosso anseio por sermos reunidos a alguma coisa no universo da qual nos sentimos agora separados, por estar do lado de dentro de alguma porta que sempre avistamos pelo lado de fora, não é um capricho neurótico, mas o mais verdadeiro indicador da nossa situação. Ser finalmente convidado para entrar seria uma glória e uma honra, além de todos os nossos méritos, e também a cura para uma velha dor. Não desejamos meramente ver a beleza, embora, sabe Deus, mesmo isso já seria uma grande recompensa. Queremos algo mais, que não pode ser posto em palavras: ser unidos à beleza que vemos, estar nela e recebê-la em nós mesmos, nos banhar nela e nos tornar uma parte dela. Essa nostalgia, para a qual nós não temos um nome, se chama o desejo de retornar para o lar, o desejo de voltar para casa, saudades do paraíso. E é sobre isso que a parábola do filho pródigo fala. Ela fala de um retorno, de um filho que saiu de casa, de um filho que desprezou o lar tudo aquilo que tinha e foi para uma terra distante. Só que antes da gente entrar nos detalhes dessa parábola, a gente precisa situá-la num quadro maior. Essa parábola é como aquele quadro do Rembrandt, filho pródigo, que mostra os pés do filho, um com meia sola e o outro descalço. Se você olhar só os pés do filho, você não vai ter noção do quadro por inteiro. Então, para que a gente possa assimilar essa parábola do filho pródigo, entender as belezas e as riquezas que tem nela, nós precisamos entender o quadro maior. Que quadro maior é esse? Aí eu lanço uma pergunta. Qual foi a mensagem de Jesus? Jesus veio pregar o que aqui na terra? Qual foi o discurso de Jesus? Eu demorei um tempo para entender isso, tá? Eu fui entender isso depois que eu fui estudar os evangelhos a sério. E aí eu fui entender que aquilo que me pregaram na igreja, na infância, muitas vezes não era aquilo que os evangelhos diziam. O que me pregaram na igreja na infância? Nós precisamos desprezar o mundo, porque um dia nós vamos morar no céu. Porque Jesus veio garantir a nossa salvação para que um dia nós pudéssemos morar no céu. Para chegar lá, eu tenho que entrar na porta estreita, que é o desprezo a tudo que é sensorial, tudo que é material. Eu tenho que desprezar a vida para me santificar, para eu chegar lá. Só que aí eu fui estudar os evangelhos. E eu vi que não era exatamente isso que os evangelhos falam. Os evangelhos nos dizem que Jesus veio trazer a boa nova. A palavra evangelho significa boa nova. Mas que boa nova é essa? De que o reino de Deus em Jesus chegou. A Su vai nos mostrar alguns textos que falam de promessa e da chegada do reino. Textos bíblicos do Antigo Testamento que falavam sobre o reino e faziam a promessa da chegada do reino. Salmo 45, versículo 6. O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de justiça é o teu cetro do teu reino. Fala do reino. Salmo 145, versículo 10 a 13. Rendam-te graça todas as tuas criaturas, Senhor, e todos os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam de todos os feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Daniel, capítulo 2, versículo 44, a promessa. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os terminará, mas esse reino durará para sempre. Outro texto de Daniel. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu reino é um reino eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Agora vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. E olha, repara que o texto fala de ovelhas perdidas da casa de Israel e fala do reino. Esse texto está em consonância que Jeremias disse. Olha o que Jeremias disse: meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes, elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Aí esse texto está em conexão com o anterior. Vejam que os textos do Antigo Testamento falavam de uma época, de um reino eterno, de Deus estabelecendo um reino eterno, de Deus reinando na terra. E quando vem Jesus, Jesus diz: olha, a boa nova é essa, esse reino chegou, em mim esse reino chegou. Mas para ser participante desse reino, é preciso uma coisa. Que coisa é essa? Arrependimento. Conversão. Nós somos acostumados com essa palavra arrependimento e conversão, pelo que ela diz no grego, que é metanoia. A palavra metanoia é mudança de rumo, estar no caminho, dar meia volta e retornar. Só que, quando a gente lê o Antigo Testamento, as passagens do Antigo Testamento que falam de conversão, ele situa esse texto desde um outro sentido. Conversão no Antigo Testamento, sabe o que é? Retorno. Volta. Voltar para os braços do Pai. Aleluia. Voltar para aquele que nos fez. Conversão no Antigo Testamento é retorno ao Éden. É a volta do paraíso, é voltar aos braços do Criador. Nós vamos ver alguns textos aqui que falam sobre isso. Para você achar assim, não, mas será que é isso mesmo? É, vamos ler aqui ó, os textos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum e com choro e com pranto. Está vendo que a palavra conversão sempre está associada à ideia de retorno, de tornar de volta. É agora que nós vamos voltar para o texto da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela fala de um retorno, de uma volta. Mas antes de entrarmos em alguns detalhes da parábola, vamos situar o texto. Quando você lê Lucas capítulo 5... os escribas e os fariseus começam a criticar Jesus e os discípulos de Jesus. Lá no capítulo 5 de Lucas, os escribas e os fariseus dizem assim para... eles dizem para Jesus e para os discípulos de Jesus em tom de crítica. Vem cá, vocês comem com os publicanos e pecadores? Que negócio é esse? Como é que um mestre vai comer com pecadores? Aí Jesus dá uma resposta. Não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Eu sou o médico que veio curar a ferida, as dores desses doentes. É pecador que precisa de conversão, é pecador que precisa de amor, é pecador que precisa de Jesus. Eles precisam voltar a mim, e eu estou aqui, eu como médico, eu vim com o objetivo de curar as feridas deles. Os escribas e fariseus voltam a criticar Jesus no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Eles dizem assim: mas Jesus anda com pecador, como é que pode? Aí Jesus começa a contar uma série de três parábolas. A primeira é a da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida e a terceira dos filhos perdidos. Porque um filho se perdeu saindo de casa e outro estava perdido dentro de casa. Jesus conta uma série de três parábolas. Quando ele fala da ovelha perdida, vocês já perceberam ali no texto de Jeremias, que os profetas já chamavam o povo de ovelha. Nós temos que entender que Jesus era judeu, estava discutindo com fariseus e escribas que eram judeus, então ele ia fazer referência aos textos judaicos. Os judeus estavam acostumados com essa imagem, com essa metáfora do pastor e da ovelha. Vamos ver só alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Vamos ver alguns textos bíblicos. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 100, versículo 1 a 3. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos deles. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Jeremias 23, 1 a 5. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu cuidarei de vocês pelos maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão o meu medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo e um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo na terra. Essa profecia se cumpriu em Jesus. Ele é o bom pastor e ele é o rei que veio reinar com justiça. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e cuidareis dela. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas no dia de nuvens e trevas. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho. Com um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Eu sou o bom pastor dá a vida às suas ovelhas. Os textos falavam da chegada de um bom pastor, de um pastor que ia reinar o povo, mas não ia reinar como um rei tirano, ia reinar como um pastor, como quem cuida. Então, quando Jesus começa a contar para os escribas e fariseus a parábola da ovelha perdida, eles entenderam o que Jesus queria dizer. Mas há um detalhe. Quando você lê a parábola da ovelha perdida, o que o pastor faz? Deixa as 99 em lugar seguro, ele vai em busca das que se perdeu. Quando você lê a parábola da moeda perdida, o que a mulher faz? Ela vai em busca da moeda. Mas quando a gente lê a parábola do filho pródigo, o pai não vai em busca do filho. O que Jesus está nos ensinando? Ele toma uma iniciativa ao se encarnar, ao vir, ao nos trazer para um culto como esse, e nos dá a possibilidade de ouvir o evangelho dele sendo proclamado. Mas ele não toma a decisão por nós. Nós, quando ouvimos a palavra dele, nós temos que tomar a decisão, nós temos que decidir segui-lo. Nós temos que tomar a decisão de nos dobrar, nos encurvar diante do senhorio dele, porque ele é o rei pastor. Ele não é um rei como os reinos que querem ser servidos. Ele é o rei que serve. Ele é o rei que acolhe. Ele já deu o primeiro passo, te trazendo aqui, te possibilitando ouvir essa palavra. Mas ele não vai tomar a decisão por você. Cabe a você e a mim tomarmos a decisão de segui-lo. Mas essa parábola tem mais detalhes. Ela tem três grandes personagens: o filho pródigo, o filho que se perde saindo de casa, o filho mais velho, que é o filho perdido dentro de casa, e o pai. Gente, na cultura oriental, que é uma cultura patriarcal, um filho pedir a herança do pai com o pai vivo é um desrespeito terrível. Isso é uma afronta terrível. Existe um estudioso do Novo Testamento chamado Kenneth Bailey, que ele morou muitos anos no Oriente Médio, e ele começou a procurar as aldeias mais distantes, os rincões de alguns países do Oriente Médio: Turquia, Líbano, Egito, Iraque. E ele perguntou para os aldeões: vem cá, se um filho seu chegar para você e te pedir para você dividir a sua herança com ele, o que você faria? A maioria deles tomaram um susto, um choque tão grande, que eles não conseguiram imaginar um filho fazendo isso. Não, um filho é impossível. Um filho meu não vai fazer isso. A maioria desses aldeões não conseguiu imaginar essa cena. Por quê? Naquela cultura, quando um filho pede ao pai para repartir a herança, o filho está dizendo para o pai: eu quero que você morra. Eu quero que você morra. E quando um filho pega a herança e vai para um país distante, ele está rejeitando, ele está desprezando a tradição do país dele, a família dele. Ele está desprezando a comunidade dele. Pegar a herança e ir para um outro país é desprezar não apenas a própria família, o próprio pai, é desprezar o próprio país. Foi isso que Jesus estava contando. É esse o choque que aqueles homens tiveram quando ouviram Jesus contar a parábola do filho pródigo. A atitude do filho pródigo foi uma atitude terrível. Só que muitas vezes a gente age como filho pródigo. Muitas vezes a gente só dá valor ao que tem quando perde. Muitas vezes a gente só dá valor à tradição da igreja quando a gente começa a ficar confuso. Muitas vezes a gente só dá valor àquilo que os nossos pais fizeram por nós quando a gente não tem mais nada. A gente dá valor a um relacionamento depois que perde. Dá valor a uma comunidade de fé depois que está longe dela. Dá valor a irmãos que foram importantes na nossa caminhada cristã depois que eles estão distantes. Foi o que esse filho fez. Ele deu, só foi valorizar o que ele tinha depois que ele perdeu. Ele desprezou a tradição do pai e do país. Só que o que aconteceu com ele acontece conosco. Foi a dor, foi o sofrimento, foram as dificuldades que o moveram a retornar. Muitas vezes é a dor e o sofrimento que vão nos fazer dar esse caminho de retorno ao Pai. E Deus permite isso, tá? Tem gente que precisa sofrer para cair em si. Foi o caso do filho pródigo. Ele pegou a herança que recebeu, esbanjou tudo, foi para um país longe, chegou ao ponto de trabalhar com porco. Você não precisa ter estudado teologia para saber que os judeus não comem carne de porco, tem o porco como animal impuro. E ele comia da comida dos porcos, e era o que sobrava. Porque o Senhor jogava a comida para os porcos, e o que sobrava ele comia. É o estágio de degradação. Nós, quando nos afastamos de Deus, nós caímos nesse estágio de degradação. Só que Deus é o Pai amoroso, que quando nós caímos em si, Ele nos acolhe. Há um escritor católico que fez muito sucesso no Brasil há uns anos atrás, chamado Henry Nouwen, alguns chamam Nouwen, enfim, muita gente que já leu Henry Nouwen. Comentando essa passagem, ele diz algo interessante. Ele diz assim que Jesus também foi uma espécie de filho pródigo, porque Jesus saiu do seio do Pai, saiu do Pai, se encarnou, veio para um país distante e retorna para o Pai na cruz. Jesus também é uma espécie de filho pródigo. Só que o sofrimento dele é para nos levar até o coração do Pai. Essa passagem tem três personagens, como eu disse. O filho mais novo, mas ela também tem um filho mais velho. O filho mais velho era o filho que estava perdido dentro de casa. Ô gente, a gente que tem família, quantas vezes a gente se afasta um do outro dentro de casa? A gente está ali de corpo presente, mas a gente não tem ligação emocional. Nós estamos em casa, mas estamos perdidos. Muitas das vezes a familiaridade acaba nos fazendo perder intimidade. Ah, está aqui, é o fulano, eu vejo todo dia. Eu tenho contato todo dia. E a gente acha que vai ter para sempre. E a gente só dá valor depois que não tem mais aquela pessoa. A gente precisa inverter isso. Dar valor para as pessoas enquanto elas estão do nosso lado. Aquele filho mais velho, ele estava em casa, tendo um pai amoroso, mas ele não tinha intimidade com o pai. Ele estava perdido dentro de casa. E obviamente, aquele filho mais velho simbolizava os fariseus e escribas. Quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo que os fariseus e escribas, que estavam indignados com Jesus, pelo fato de Jesus comer com publicano, pelo fato de Jesus andar com pecadores, Jesus estava querendo dizer que eles eram aqueles filhos mais velhos, que moravam na casa do pai, mas não tinham intimidade com o pai. O Henry Nouwen, nesse livro A Volta do Filho Pródigo, ele também diz, olha, pela história da minha vida, eu confesso que eu tenho muito mais identificação com o filho mais velho que com o filho pródigo. Porque eu nunca saí aí para a vida, pelo mundão, para viver na esbórnia, para viver na zoação, para viver bebendo. Eu sou padre. Então, eu tenho muito mais identificação com o filho mais velho. Porque eu sou o cara que eu sempre obedeci os bispos, os diretores espirituais, sempre quis fazer a coisa certinha. Só que Examinando a minha consciência, eu vi que eu estava distante da casa do Pai. Por quê? Eu fazia tudo aquilo em busca de aprovação. Quando eu busco aprovação, eu esqueço da minha filiação, já sou filho. E nós corremos o risco de muitas vezes não sermos como o filho mais novo, de sermos o filho mais velho. Mas eu faço tudo certo. Eu nasci na igreja, sou crente desde menino, eu nunca fui para uma balada, eu nunca enchi a cara, baseado, só senti a fumaça dos outros na rua, mas eu nunca usei esse troço. Eu procuro ser um pai de família, eu até repito, Deus, pátria, família e tudo aí, até repito isso. Não voto em quem prega certas coisas aí, não, só quem defende a família. Então, assim, eu sou certinho. Muitas das vezes nós somos os filhos mais velhos, perdidos na casa do Pai. Todo aquele que não entendeu que ele é justificado pela graça, pela obra, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, que é Jesus que nos justificou na cruz, ele é um filho perdido na casa do Pai. E nós temos a tendência, meus irmãos, de fazer coisas para nos salvar, para nos auto-justificar. Nós queremos ser o melhor aluno, nós queremos ser o melhor motorista, o melhor crente, aquele que lê mais a Bíblia. Não para termos comunhão com Deus, mas para falarmos, eu sou o melhor, sou o número um. Isso é querer se justificar. Mas você já foi justificado. Entenda, você já foi justificado. Você já é um filho. Se você faz coisas com o objetivo de, a fim de ter uma alta performance, para ser aprovado, para ser aceito por Deus, por causa do seu desempenho, da sua alta performance, você é um filho mais velho perdido na casa do Pai. Porque o Pai já enviou o Filho primogênito para nos reconciliar com Ele. Você já foi salvo pela graça e méritos de Cristo, não pelos seus méritos. Se você fizer alguma coisa boa, são méritos de Deus em você, não seus méritos. Muitas vezes nós somos filhos perdidos na casa do Pai. Eu também, gente, quando eu olho para a história da minha vida, a conclusão que eu chego é que eu sou nascido na igreja, eu também sou crente desde menino. Quando eu olho para a história da minha vida, eu tenho uma identificação muito maior com o filho mais velho do que com o filho mais novo. Disse, não, eu sempre ser cobrado a perfeição e nunca errar. Então eu também tenho uma tendência a me auto-justificar, de pensar que vou ser salvo pelo aquilo que eu faço. Essa tendência está em nós. Mas a oração que eu faço todo dia é, Senhor, me converta, para entender que eu sou justificado pela sua obra na cruz, não pelo meu desempenho. Religiosos podem se tornar pessoas raivosas quando se esquecem de que eles também são pecadores, que eles também são enfermos que precisam de um médico. Religiosos podem se tornar pessoas perigosas, que apedrejam as outras, que condenam as outras, quando eles se esquecem que são pecadores e que eles precisam de Jesus. Mas nessa parábola há um outro personagem, que é o Pai. O Pai amoroso. O Pai que aceitou ser ofendido. O Pai que aceitou ser ofendido. Quando o filho mais novo pede a herança, ele afronta o Pai. Na cultura do Oriente Médio, quando um filho faz isso, muitos pais decidem matar o filho, porque o filho está pedindo a morte do pai. É um desrespeito, é uma afronta terrível. Mas essa história tem um outro personagem, que é o Pai, que deixou ser afrontado, que permitiu ser afrontado, porque ele sabe que a conversão genuína não é motivada por força e por violência, é pelo convencimento, é pelo amor, é pelo afeto. Nosso desafio como cristãos é nos tornarmos como Pai. Nós muitas vezes nos identificamos com o filho mais novo, com o filho que sai da casa do Pai e se perde na vida, ou com o filho mais velho que está perdido na casa do Pai. Mas o nosso desafio como cristãos é sermos como o Pai, sermos misericordiosos, dispostos a curar os dois filhos perdidos. O Pai curou o filho mais novo, Quando o filho decide regressar, ele vê o filho longe, ele corre até o filho. Um homem do Oriente, ele nunca corre para abraçar ninguém. Um homem do Oriente, um pai de família, ele anda a passos lentos. E na maioria das vezes ele espera as pessoas chegarem até ele. Quando aquele pai vê o filho pródigo, ele corre em busca, ele corre para abraçar o filho pródigo. Jesus está querendo dizer que ele é o enviado do pai, que foi em busca do filho. E ele aceita de volta o filho que identifica, que reconhece. Eu estou perdido, eu preciso fazer esse caminho do retorno, da volta. Eu preciso voltar até a casa do pai. O pai o reconhece, o acolhe. E quando o pai manda colocar roupas diferentes, anel nele, quer dizer, você saiu, desprezou toda herança, toda tradição, mas eu te reconheço, você é meu filho. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Deus, Ele nos acolhe e nos reconhece como filhos. O filho mais velho não entendia que a maior parte da herança era dele, porque naquela cultura era assim: um terço ia para o filho mais novo, dois terços para o filho mais velho. Então, o pai tinha usufruto. Quando o pai repartiu a herança com o filho mais novo, ele já distribuiu a herança do filho mais novo, do mais velho, e o pai estava no usufruto daquilo. Só que o filho mais velho não entendeu isso, que ele poderia ter comunhão com o pai, mas o pai, no diálogo com os dois filhos, ele abraça e acolhe um, diz: olha, esse meu filho estava morto, voltou a viver. E ele diz para outro filho: tudo que é meu é seu, tudo que é meu é seu. E Deus nos diz nessa manhã: tudo que é meu é seu, eu te acolho, eu te recebo, e tudo que é meu é seu. Eu quero ter comunhão contigo, eu quero que você tenha comunhão profunda, intimidade comigo, eu quero que você viva como um filho, não apenas como um servo, eu quero que você viva como filho. Toda vez que nós buscamos, longe da casa do Pai, a aprovação, nós estamos vivendo como servos. Mas a mensagem de Deus para nós essa manhã, meus irmãos, é: vivam como filhos, retornem, retornem. Eu gostaria de encerrar essa palavra repetindo o trecho do C.S. Lewis, que diz: aparentemente, então, a nostalgia que sentimos por toda a vida, nosso anseio por sermos reunidos, alguma coisa no universo da qual nos sentimos agora separados, por estar dentro de alguma porta que sempre avistamos pelo lado de fora, não é um capricho neurótico, mas o mais verdadeiro indicador de nossa situação. Ser finalmente convidado para entrar seria uma glória e uma honra, além de todos os nossos méritos, e também a cura para uma velha dor. Essa nostalgia que você sente, essa saudade que você não sabe do que, a cura para essa velha dor é retornar à casa do Pai. Esta igreja, nesta manhã, é a casa do Pai. E o Pai te chama: volte ao primeiro amor, regresse ao caminho, veja as primeiras obras, porque aonde você for, saiba, você nunca estará sozinho, você sempre vai poder voltar para casa. Então, meus irmãos, Deus nos chama, voltemos para casa. Eu e você precisamos de conversão, e eu e você precisamos de Jesus nas nossas vidas. Deus, nós nos arrependemos, ó Deus, porque muitas vezes nós nos afastamos de Ti, muitas vezes nós queremos nos salvar, fazemos uma série de coisas na tentativa de nos auto-justificar, e assim nós nos afastamos de Ti, mas nós reconhecemos nessa manhã que somos filhos que precisam retornar à casa do Pai. Nos acolha mais uma vez, Senhor. Nós nos arrependemos e pedimos a Ti, nos receba como um dos Teus filhos, nos receba, Senhor, pois o nosso coração quer intimidade e comunhão com o Senhor. Deus, tenha piedade de nós. Nós nos esquecemos de Ti com facilidade, mas nosso coração está aberto a se arrepender, porque queremos sentir o Teu abraço. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.
light over the horizon into our eyes.